Eu acho giro começarmos com este ponto, porque tendo em conta que não houve nada daqui para trás, isto está a começar agora. Eu acho giro eu começar a falar de séries assim de forma aleatória, porque é um tema com o qual eu gosto de iniciar as conversas sempre.
Bom dia, e depois?
Exato. Como é que estás lá, Casa de Papel? E eu estou a segunda-feira. Eu sou assim. Mas por acaso que eu agora tenho algo com isso, que é quando amigos que malta que eu tenho, que são muitos amigos fora do humor, não é? Que me vêm com séries, com outro tipo de séries que não tenham nada a ver com humor, que não tenham nada a ver com algo relacionado com a comédia, e eu começo logo, não quero saber. Nem me digas se é boa ou se é má, não me começo a meter esse bichinho, eu não quero saber. Porque eu vou gastar tempo que eu deveria estar a fazer outras coisas, eu devia estar a ver outras coisas, para ver essa merda. Depois estou a ver quatro temporadas de Orange is the New Black, eu não quero ver isso, percebes? Não quero perder 2 dias com vis-à-vis. Eu quero
Sim.
ver o Jorge Carlin, que ainda não vi. Falta-me o
Sim.
segundo episódio.
Do documentário, é.
Estou a acabar o segundo.
Bom documentário. No entanto, um contra-argumento, eu percebo, não é que eu veja só coisas do humor, às vezes até desligo um bocado, porque tu começas a ver padrões em todo o lado e é preferível focares a cabeça no outro lado. Estou aqui a pensar numa série, agora está-me a fugir o nome, aquela série que se passa num ambiente de publicidade, Mad Men.
Não sei qual é.
Aquilo
Mas eu já
é Mad Men.
disse que não quero saber. Não, estou brincando, estou brincando.
Não é que aquele ambiente seja o ambiente de agora, mas se tu vires aquilo, começas a perceber como é que funciona uma agência de publicidade. E aquilo depois pode dar ou não comédia.
Mesmo as outras séries, não é? Que não têm nada a ver com comédia, elas depois dão comédia. Eu lembro
Dão,
que
dão, dão, dão.
há uns tempos estava a construir um beat sobre documentários de assassinos em série. Eu só consegui construir esse beat porque já vi documentários de assassinos em série, porque tenho que ficar pormenores ali que eu consigo retirar e depois fazer sátira com isso, ou talvez colocar aquilo numa história paralela, algo do género. Claro que é bom, mas algumas. Eu gosto mais de filmes por este motivo: é que o filme tu arrumas ali a questão. Tu vês o
Sim.
filme e acabou. A série, se tu ficares viciado naquilo, aquilo são horas. São horas e horas que tu vais ficar ali permanentemente. Chegas a casa. Eu lembro-me a primeira vez que vi Prison Break. Eu sonhava com Prison Break. O Michael Scofield estava a passar-me na cabeça, a meio do sonho, pá. Aquilo fazia-me mal.
Tu
Por isso é que eu
deixavas
tenho.
as janelas abertas ou fechadas?
Pois, eu deixava fechadas, mas o cabrão entrava na mesma, que ele sabia. Ele tinha a minha casa tatuada no cotovelo.
É um dos motivos pelos quais me afasto das séries atualmente. Eu vi nos últimos dias Avatar. O que é que aquilo é? Basicamente, aquilo é uma novela. Aquilo é uma novela com efeitos especiais. A forma como os atores reagem uns com os outros é de forma exagerada. Podias pôr a Marina Mota naquele ambiente do Avatar e era exatamente a mesma
A
coisa.
Marina Mota a fazer Avatar, depois tinha uma herdade e dois
Sim.
cavalos e um tio que ficava com a empresa do outro gajo no Avatar, não
Sim,
é?
é. Se tiveres treinado em coisas de séries, tu percebes o que é que eles vão dizer, as reações são sempre muito exageradas. Não quero ir já para aqui, as pessoas que se maquilham exageradamente. Uns tons abaixo era suficiente.
Sim,
Eu tenho de usar cores garridas, caso contrário, não faz sentido.
sim. Sim.
Aquelas pessoas que acham que a maquilhagem é para se fazer notar.
O meu amigo
Então.
João Faquir tem uma piada que é das
Ah,
minhas
pensei
favoritas.
que era.
Que é das minhas. E maquilha-se muito também.
Sim.
Ele não tem aquela cor belíssima.
A barbeira pós-tempo pós-produção, não é
Sim,
dele?
é. E mesmo aquilo. Ele tem um cabelo gigante, ele tem rabo de cavalo, só que depois eles metem aquela
Ah,
cena.
ok.
Ele mete sempre. Faz sempre questão de não meter completamente careca, mete com um bocadinho de cabelo só para. Ele semeia qualquer coisa para disfarçar. Mas ele tem para
E
mim.
depois sai do palco, tira isso e ninguém sabe quem ele
Espetacular, sim. Ele sai do palco e tu dizes: nós saímos, vamos beber um copo depois e. Onde é que está o Fakir? Eu ando tipo, fosse Fakir não veio, pá, outra vez. E está ele de rabo de cavalo a fazer assim. Mas ele tem uma piada sobre isso da maquilhagem. Epá, eu acho que é das minhas piadas preferidas. E eu vou dizer, porque também se dizem, se pode parafrasear Louis C.K. e Bill Burr, porque não parafrasear João Fakir? Que ele diz, é que às vezes está a ver raparigas a maquilharem-se na net, aparecem aquelas cenas do Get Ready With Me, e ele pensa: tu não te maquilhaste, tu estiveste a jogar paintball e perdeste por muitos.
Sim.
É verdade, é uma piada que eu gosto muito e que acho que constata aquilo que tu estavas a dizer, a realidade pura.
Aquelas pessoas que se maquilham e o resultado é péssimo.
Ou exagerado, ou tem muita. Aquilo tem. Nem é serem muitas cores, é as cores são muito carregadas. Não está aquele odd leve, tem aqui mesmo vermelho, tem aqui um quadrado vermelho. Não.
Eu por acaso tenho um beat, a ideia toca, não experimentei. Na natureza, tudo o que é cores berrantes assinala veneno. Para alguém que está treinado a viver na selva, sabe reconhecer o azul berrante. É pá, não tocar, que tem veneno, posso morrer. Mas, por exemplo, uma criança da cidade não sabe. Se pensares nas gomas, têm todas as cores berrantes. E agora era pegar uma criança da cidade, pô-la na selva, e ela morria em dois tempos. Vê uma rã com uma cor que parece uma goma de framboesa e vou agarrá-la.
Já vai ficar toda contente. Do ponto
Mas...
de vista de colocar uma criança na selva, é possível que mesmo as que conseguem detectar cores berrantes possa falecer. Não será por aí. No entanto, isso ia acelerar o processo, provavelmente.
Há aquela frase, e quase ninguém se recorda de quem é que disse isto. E nem sei se calhar foi das piores frases deste filósofo, que não nos mata, torna-nos mais
torna-nos
fortes.
Mais fortes, sim.
Epá, se isto fosse verdade, os australianos eram o povo mais forte de todos.
Ah,
não,
sim.
Não é? Ninguém conseguia vencer um australiano. Tu, para viveres até aos 50 anos na Austrália, tu já foste picado e mordido e por tudo e mais alguma coisa.
É o único
não é?
País que eu não tenho curiosidade nenhuma em visitar. Vou falecer tranquilíssimo por nunca ter pisado a Austrália. Provavelmente falecer mais tarde do que aquilo que iria falecer se quisesse visitar a Austrália. O que para mim ajuda, que eu gosto muito da ideia de demorar a falecer. É uma ideia que me agrada muito, percebes? Não quero me estar a meter num sítio que tenha animais pugilistas.
Tarântula, estava a pensar nesses, né? Estava
e tarântulas que são do tamanho de uma sapatilha. Não tenho interesse, pá.
Houve uma altura que eu estava viciado, não foi uma grande temporada, foram uns dias ou uma semana, em vídeos de cangurus a fazer merda em esplanadas. Pareciam bêbados à cacetada em esplanadas.
O canguru é mesmo um bicho que parece que está sempre bêbado.
Yeah,
o canguru parece aquele teu amigo que só quer armar problemas à noite, sabes? Que alguém lhe toca e ele está... Então, bro...
Não sei se estás a par de uma cena que está a acontecer um pouco por todo o lado, que é os ativistas que acham que certos animais devem ser salvos, outros não devem ser salvos. Eu acho que toquei aqui numa conversa que já saiu. Exemplo mais comum. Uma cobra está a tentar matar outro animal. E para o ativista, o que é que ele acha? A cobra é um animal mais feio que o antílope. Vou lá salvar o antílope. Depois a cobra fica, que merda é esta? Há meses que eu ando a tentar comer uma merda, não é? E vem este gajo com a popa pintada atrás do arbusto só porque o antílope é mais bonito que a cobra.
Isso é um grande ponto, ou seja, a lei da selva anda a ser contrariada por causa de padrões de beleza. No caso dos humanos, era motivo para... Ui, já havia 3 ou 4 manifestações à porta do Parlamento.
Exatamente.
Por causa desta questão.
Na selva, propriamente dita, é a lei do mais forte, mas a partir do momento que entraram os ativistas, é a lei do mais bonito. Pode haver ainda uma terceira, para tornar isto ainda mais complicado, alguém que entra nesta discussão, afinal o que é bonito?
Pois é, isso, de repente eles estão a discutir isso, depois há um concurso de beleza na selva, e é um concurso de beleza que vai justificar se tu vives mais ou se vives menos, e de repente quem é que são os jurados do concurso de beleza da selva? São os mais bonitos, são os leão, não é? O leão tem uma... O Leão já fez, reclamos para a Garnier e para a L'Oréal, não? O Leão tem um,
pode
tem
fazer.
Um cabelo. O Leão será certamente outro animal que possa participar, que seja jurado de uma competição de beleza da selva. Aqueles, o mocho, o corujas, não é?
Sim.
São animais com uma elegância diferenciada. Os coalas estão fodidos, os coalas vão logo o caralho. Não,
mas todos os grandes felinos, seja um leopardo...
Ah, pô, a pantera.
A pantera.
Não, não é? Black Panther.
O tigre. Todos esses animais...
Puma, não é? O puma é aquele animal...
Sim. A chita tem o lado de ser anorética. É um felino anorético.
E não só. É um felino anorético e o padrão tigresa já não se está a usar muito. Ficou um bocado fora de moda. Ela usa sempre aqueles vestidos com... Até aos pés. É tigresa até...
O leopardo também tem algo parecido.
Esses dois, opá, dentro do concurso, dependendo do gosto dos jurados, podiam-se safar, mas para jurados não davam. Esses não entram. Aquilo, se tivéssemos que fazer... Quatro cadeiras, não é? De jurados. Sim. Eu colocaria Black Panther, não é?
Pantera Negra,
o leão, tem que ser. O pavão não é bem da selva, não é? Convém ter um homossexual, não é?
Para preencher as cotas.
Nos jurados. Vai criar problemas para nós dois, mas se achares por bem cortar, corta a parte em que eu disse mal do tigresse. Prefiro que fique esta, se não te importares.
Não, mas há quem diga que o pavão é um animal inútil. Se pensares bem, o pavão macho, não é só no pavão, o pavão é tipo o limite... Tem de ser tão exuberante para atrair a fêmea. E depois a fêmea, ao lado do pavão macho, aquilo não é nada. Não há cor nenhuma. Bué da cor, tudo e mais alguma coisa. Abre o leque, estou aqui. E a fêmea, aquilo é um castanho, aquilo não é nada. Aquilo não
o gajo vê-se fodido para criar um sítio para viver na selva, porque ele precisa de um espaço para o close-up, não é?
Exatamente.
O pavão tem sempre ali um problema que ele tem que ter uma sala só para as roupas e para as cores.
E
a fêmea está-se bem.
E aquilo
a fêmea tem uma gaveta.
Se fosse um animal de cidade, não vou por aqui que já falei na tua conversa, muitos animais que estão aí para a cidade. Contrariando aquela ideia que os animais estão melhores no campo. Ratos, pronto, isso é muitas aves, na Índia, leopardos, dromedários na Arábia Saudita. Os animais percebem que na cidade é mais fácil, basta virar uma esquina, tem comida. Num
Pois,
deserto ou
pois.
numa floresta, ainda por cima, como está a ser tudo escavacado, andam, andam, andam à procura, caçam uma cena, aparece um ativista e eles se
Caça uma cena, é mais bonita do que eles? Fodeu-se. O ativista está a metê-los lado a lado. Ora bem, mete-te ao lado dele. Quem é que é o mais bonito? Vais tu hoje. Se tens nada que escolher essas calças.
Da longevidade, o pavão macho está lixado. É provavelmente, deve estar no top 5. Para se camuflar, nem sei qual é o predador do pavão. Como é que um animal daqueles consegue
Ele consegue,
camuflar só numa parada gay?
se ele começar a vir para a cidade, ele consegue se camuflar numa outra secção feminina da Zara, que eu já vi. Há zonas da Zara que tu entras, aquilo parece que está feito para os pavões se camuflarem.
Se
Mas
calhar
não sei se há
só.
Zara na selva, a Zara já está em todo lado. Atenção.
Por acaso. Na selva não sei se há, mas em certos desertos produzem tanto para promover a escassez de um produto. Eu não sei qual é o deserto em que está tudo minado de roupa que foi descontinuada da Zara. Um animal, imagina que és um camelo, estás na boa, pá, tu à procura de água, olhas para o lado, roupa que nunca mais acaba. E que merda é esta?
E de repente uma cobra de camisa a dizer: chupa aí que eu não vou ser sempre a mais feia. Foda-se, não vou estar sempre a morrer, caralho.
Vamos lá ver se o ativista não deixa passar. E lá vai a cobra com camisa.
A cobra de gravata, que é
Do lado.
irónico. Se tem uma merda à volta do pescoço, não é?
E ainda seria mais irónico se ela fizesse o nó tão apertado.
Que
Algumas
asfixiado.
cobras matam por asfixia.
Sim, é isso, é isso, é isso.
Tinhas de fora uma espécie de biólogo.
Yeah, lindo, 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 lindo.
Aquilo que estávamos a dizer em relação a tirar ideias, não é que tire ideias propriamente, mas acho sempre engraçado comentários sobre animais.
Há alguém no circuito, eu já não me lembro agora, mas há alguém no circuito do Porto, eu não sei se é o Carlos Contente, que está a fazer, que faz ou que já fez um beat que eu vi muito, muito bom sobre isso dos comentários de animais, porque eu acho que foi o Carlos, não sei agora se foi no. Sei stand-up ou se foi no Zé Carioca, mas ele falou sobre isso. E ele tinha um ângulo muito, muito engraçado sobre essas questões. Porque acho que são sempre coisas. Porque há os padrões, acho eu.
Há muita coisa onde podes pegar. Já ouvi ele falar no podcast,
E depois,
sim.
quanto mais curiosidades tu souberes sobre uma cena, melhor depois aquilo. O beat se torna, porque este tipo de coisas, por exemplo, eu não sabia disso. Se calhar nunca tinha reparado nessa questão do mais bonito do safar, o mais feio de sempre. E hoje em dia nós temos uma ferramenta, malta do humor, eu não sei se estou aqui a desvendar algo para as pessoas, mas há uma ferramenta chamada ChatGPT, em que se tu quiseres saber curiosidades sobre algum tema específico, ou quiseres saber seja o que for e não te estejas a lembrar de alguma coisa, por exemplo, sei lá, vou dar aqui o um muito básico, mais básico de todos. Coisas que todas as mães fazem. Se tu escreveres isto no ChatGPT, o ChatGPT vai-te dar uma lista, uma série de coisas sobre isso e depois tu consegues utilizar isso para a escrita. Acho que é uma ferramenta de pesquisa para a escrita de stand-up que pode. Agora, não vão ao ChatGPT e procurem e escrevam, dá-me 5 minutos de stand-up. Não é assim?
Eu acho que vamos chegar lá. E a partir daí,
É
epá.
o caralho, não é? Porque vai ser o melhor guionista de sempre.
Eu
Estamos
por
aqui
acaso.
a desvendar que o humor vai ser comido pela EA, é isso?
Supondo que é tudo comido, exceto
Epá, é
o
que eu só
humor,
vim
também
para
seria
aqui.
engraçado,
É
não
que eu só vim para este meio porque achei que era onde a EA ia chegar mais devagar, percebes?
é? Aquilo que eu tenho visto, há muita coisa do humor. Não sei se a inteligência artificial não consegue fazer. É porque rapidamente resvala para. Epá, não vou por aí porque isso. Quer ser muito educada.
Ah,
É
sim.
muito politicamente
Mas
correto,
tens a entrega, não
demasiado.
é? Tens a entrega que eles nunca vão conseguir superar. Acho que a entrega, tipo. E mesmo até a escrita, há coisas, porque eu costumo dizer o melhor. Eu estava a dizer isto do exemplo das coisas de mãe, mas tu não precisas dos. Eu tenho beats sobre a minha mãe e nunca escrevi isto no ChatGPT. Mas acho que todos nós temos uma mãe que, ou quase todos temos alguém que fez isso durante a nossa infância, que fez esse tipo de coisas. Não, esse é quase um conhecimento geral. Aqui a diferença é, tu chegares a um palco e começares só a enumerar coisas que a tua mãe. Te dizia, isso não é piada, não é? Isso não é stand-up. Tu tens que conseguir construir alguma coisa com isso. O que eu acho é que nós temos obrigatoriamente que dar mais valor, se calhar, a quem fazia grandes beats de stand-up há muitos anos atrás, porque hoje em dia a informação está muito mais ao nosso alcance. Nós podemos ir buscar coisas que, se calhar, as outras pessoas não tinham essa capacidade. Por outro lado, também é muito fácil tu hoje em dia esbarrares no beat de alguém que já é muito parecido ou igual ao teu. E antigamente não tinhas tanto isso, não? Sabia alguém, se havia um brasileiro que estava a fazer um beat sobre alguma coisa e tu fazias aqui, está tudo bem. Hoje em dia, tu fazes um beat, há um brasileiro que já o fez, ele já está no YouTube de certeza com 600 mil views.
Eu não sei até onde é que a inteligência artificial vai. Se olhar para aquilo que está a acontecer nas imagens e no vídeo, nos últimos 2 anos, no início aquilo não era nada e agora está a começar a ficar assustador. O ChatGPT que eu posso usar é a versão gratuita, eu não usei a versão paga.
Sim, eu também uso a gratuita, mas mesmo na gratuita podes fazer coisas...
Não me parece que esteja tão distante. Armando-me aqui em profeta, o que é que eu acho que vai acontecer? A nível de conteúdo, vão criar-se aqui 2 formas de fazer conteúdo. Vais tentar fazer uma coisa que achas que a inteligência artificial não faz, género desafio, e depois há outros gajos a contra-argumentar. Olha eu fazer isto que este gajo achava que não dava para fazer. Porque vai ser uma espécie de luta entre a máquina e o ser humano.
Eu até nem estava aí tão longe, eu estava só a ir ao que é que a inteligência artificial nos pode trazer de benéfico para quem faz humor. E nós também somos, acho que estaremos a ser parvos se não quisermos utilizar isso a nosso favor, percebes? Agora, eu volto a repetir, se tu chegares ao ChatGPT, e eu já fiz isso para testar, para perceber, não é? Por brincadeira, com malta com amigos do humor, que é chegares lá e escreveres, dá-me um texto de stand-up. Aquilo é muito pobre, não é? Claro que é muito pobre porque aquilo não tem... Se bem que até tinha um callback no fim.
O humor, pelo menos a versão que vai a domínio público, é muito fraquinho ainda.
Agora, dizeres, fala-me das 10 maiores curiosidades do Ghana. E ele dá-te essa informação e depois tu fazes o que tu quiseres. É só uma forma de pesquisa mais rápida, é isso que eu estou a dizer. Sim,
mas mesmo aí não é muito fiável. Até se calhar te dá as primeiras 10... informações, mas se tu perguntares ou continuares, dá mais 10, ela chega a um ponto que ela é incapaz de dizer que não tem mais e vai-te começar a inventar.
Ah, sim, vai dar merda.
O humor até não tem grande
problema. Não, é só de informação, eu falo só mesmo de informação, tu consegues ir buscar lá a informação mais rápido. Eu lembro que há uns tempos andava a fazer um beat sobre funerais e não usei essa ferramenta, mas andei a pesquisar como é que eram os funerais mais bizarros em todo o lado do mundo e não sei o quê, e quais eram as tradições mais esquisitas e como é que se fazia aqui, como é que se fazia ali, para depois fazer aquele universo paralelo ou tipo a comparação, como é que podíamos fazer cá e assim em Portugal, blá, blá, esse tipo de coisas. E se calhar, se eu na altura já tivesse descoberto o ChatGPT, se calhar tinha colocado uma pergunta a dizer, mostra-me as tradições mais bizarras de funerais do mundo, e tinha poupado pai 2 horas de pesquisa, percebes? É só isso que eu estou a falar, é esse tipo de ferramenta, mais nada.
E fazendo uma ponte, eu agora vou-te dar leis dadas pelo ChatGPT, que eu já fiz isto algumas vezes, leis dos Estados Unidos, vamos supor que são todas verdade, e vamos reagir. No Dakota do Norte, é ilegal adormecer com as sapatilhas calçadas. O que é que te
apraz? O ChatGPT disse isto?
Vamos sempre assumir que é verdade.
Eu estou a imaginar, se eles quiserem acentuar demasiada fiscalização a isso... Tu vais ter os polícias a contarem histórias de adormecer, não é? A polícia está lá à tua espera. Vais dormir agora, não vais? Já escovaste os dentes. Olha as sapatilhas. Tu não vais dormir com esses chanatos, pois não? Tira-me isso. E depois o que é considerado sapato? Tipo, sapatos, por exemplo? Pode?
Em princípio,
é que
sim.
É muito mais desconfortável. Os cabrões também querem mesmo dificultar. É que se dá para dormir de chanatos, com aqueles sapatos de bico, sabes? De usar no fato que já ninguém usa isso.
E será que aquelas sapatilhas... que parecem sapatos, dá para passar?
Como caralho, depois é tentar contornar a lei, não é?
Era mais fácil se o gajo dormisse descalço.
Eu imagino a malta no metro, entra no metro, senta-se, ora bem, eu tenho 3 horas de viagem, deixa-me já tirar os sapatos, não vai aparecer o pica mais nervoso, e eu não calho de passar aqui pelas brasas, esta merda vai-me ficar pai por 300 paus. Pô, o senhor vai ter que levar uma multa, mas eu comprei bilhete, comprou. Mas e essas Adidas? Que se eu tenho aí, pensa que eu não ouvi, a dormir. Essa é dura, pá.
Esta aqui já disse, eu acho que vai ser na próxima conversa, mas vou fazê-la de novo porque acho que é uma boa lei. Em Oregon é proibido caçar no zoológico.
Espera aí, isso não é o mesmo que... É proibido violar? Isso não é de senso comum? Tu, em princípio, não vais ao... É proibido caçar no zoológico?
Pelos vistos, neste estado não era de senso comum. Deve ter havido algumas pessoas... Entraram com carabina no jardim zoológico. Porra, vamos à caça.
Estou a imaginar eles a entrarem de redes, entrar no zoológico com redes e uma caçadeira. E o senhor, o que é que o senhor vai a fazer? Eu tão bom. Você conhece algum sítio no país que seja melhor para a caça do que isto?
Está identificado, olho para as placas, vou direto.
Exatamente, quero caçar coelhos. Tenho ali, sim senhor. Eu não vim à caça, eu vim ao supermercado.
Eu até incentivo a malta dos documentários da National Geographic ou da Discovery, em vez de ir para a África. Os jornalistas, por exemplo, aquele jornalismo de ir para outros países, jornalismo de investigação, acabou. Não há dinheiro e qualquer dia deixa de haver dinheiro para o pessoal fazer estes documentários. Imagina a quantidade de pessoas. Tu não vais meia hora para a África a filmar leões. Deve ser umas semanas.
Sim, é óbvio.
Se tu queres filmar leões, porque é que não vais ao zoológico? E à noite ainda vais dormir a casa. É muito melhor.
É muito melhor. E para mim, outra coisa que eu estava aqui a pensar, mal tu disseste isso, é eles certamente têm placas à porta dos jardins de infância a dizer... é proibido efetuar a pedofilia. Não sei se os senhores estão a par, mas efetivamente estas crianças não são para ter atos sexuais. Eu sei.
Serve como atenuante se fores analfabeto, porque aí não sabes ler e aí pronto, continuas a ser pedófilo.
Mesmo nos jardins zoológicos, não é? Também aí vai ser mais fedido, não consegues perceber onde é que está a placa a dizer coelhos, vais ter que andar à procura, até cá por ser uma caça justa. É como se estivesses na selva. Um analfabeto no zoológico está na selva. E ele a certa altura ele vai perceber mais ou menos as secções, tipo, fosse pá, isto é uma zona que tem bué de coisas aqui ou não.
A única diferença é que, em princípio, na selva não há McDonald's, no jardim zoológico há um.
Ele a dizer ao amigo: então fui caçar, para onde? Pá, fui ali para um spot, tu paras para almoçar, aquilo é espetacular, tu consegues caçar, os animais nem se aproximam de ti, os gajos parecem meteram redes. Acho que aquilo é para a caça desportiva mesmo.
A última vez que fui ao Jardim Zoológico de Lisboa, eu não sei se a disposição se mantém, mas naquela altura, um dos lados do McDonald's era vidro e do outro estavam os crocodilos. E eu estava com o meu irmão a comer um Big Mac, de repente olho para o lado, está um crocodilo a olhar para mim. Epá, estávamos para aí quê? 3 palmos com um vidro de permeio. E acho isto lindo.
É isso,
não
é?
É lindo. Estás confortável.
É lindo se ele não for viciado em nuggets.
É isso mesmo.
Senão ele pode foder aquele vidro.
O que é que será que o crocodilo está a pensar?
Eu não acredito que este gajo pediu com pepino.
Exatamente.
O crocodilo, exatamente. Tipo, aí para trás e a dizer aos outros, de repente vêm todos os outros crocodilos ver. Aí, pediu mesmo. Cabrão, come McChicken.
Podemos estar a ver o crocodilo como animal feroz, mas às tantas é um crocodilo de género vizinha. Só se pôs à janela e está a ver as coisas.
Está só a ver. Tá. E vai dizer aos outros. Essa lei é muito boa, pá.
Esta também já disse, mas eu acho que também é fixe. Na Pensilvânia é ilegal cantar no chuveiro.
Eu quero saber é como é que eles apanham as pessoas.
Eu posso dar uma hipótese. Por exemplo, se for numa casa que é mal insonorizada, o vizinho pode ouvir. De cima ou de baixo. Tu cantas tão alto,
tá bem, mano,
que o vizinho ouve. O cabrão está a tomar banho e está a cantar. Deixa-te estar que eu já o fude.
Depois contornas a lei. Não, a minha mulher estava a tomar banho e eu estava a cantar. É muito complicado, é. Ou isso só funciona em sítios públicos. É tipo, ok, estás no balneário do ginásio, está lá um GNR à paisana, fodeste. Está no balneário do ginásio e vem um GNR e diz: o senhor vai ter para acompanhar até à esquadra. Eu juro que não uso esteroides ilegais. Não, o senhor estava. O senhor estava com Backstreet Boys, que ainda por cima agrava a pena. É que agrava a pena, o senhor vai ter que vir comigo.
É ambiente de sketch. Aquele típico cenário que já foi muitas vezes abordado em stand-up, o balneário masculino. Está um gajo a cantar, ou vários gajos a cantar, de repente entra uma patrulha por o balneário adentro. Que situação surreal é esta?
Este gajo deve ser um assassino em sério, o que eles estão a levar. Tu ficavas a pensar, se estivesses num balneário, entrassem num balneário para sacar um gajo, ele tinha que ser um grande traficante ou um assassino ou caraças, para irem àquele sítio. É um sítio muito específico, em que tu não ias lá porque o gajo roubou no Pingo Doce, não é? Esperavas que ele saísse e apanhava-lo. E se viveres com o GNR?
Pois.
Partilhas casa com o GNR. O gajo tem até a faca e o queijo na mão. Tu distrais-te no banho e ele...
Ou então começa a fazer chantagem. Agora não, mas eu tenho-te na mão. Nunca te esqueças.
Nunca te esqueças daquela Alicia Keys que tu nos presenteaste durante aquele duche rápido.
Havia uma espécie de pide de chuveiro. É isso que nós estamos a criar. Tu não gostavas de uma certa pessoa, a pessoa cantando ou não cantando, tu chamavas a polícia. A pessoa podia defender-se. Mas seja como for, criava esta cena confusa.
E depois para mim é outra questão, que é, se tu estiveres, eu penso que é assim que funciona, não é? Se tu estiveres a cometer um crime, ou se tu fores um criminoso, se isto fores um suspeito de cometer crime, a polícia pode entrar na tua casa, arrombar a tua porta para verificar a realidade, ou para te capturar, ou etc. Eu estou a imaginar, tu estás sentado no sofá a ver o futebol e pum, na porta, entra a polícia, vai à sala, prende-te. A tua mulher está no banho a cantar Bem também! A mulher, tipo, o que é que se está a passar? Vocês estão a levar o meu marido? Primeiro desligo-me essa coluna. E depois, venham connosco, que nós temos que...
Não quero ouvir a puta de uma batida aqui nesta...
eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não suporto ouvir água a correr em falsetes ao mesmo tempo. Eu não consigo. É assustador para mim.
Aqueles candidatos daqueles concursos, por exemplo, da Voice... Certamente, antes da atuação, eles devem ensaiar de manhã à noite, em casa, num palco. Para apanhar essas pessoas era bué da fácil.
Sim, sim, sim. Isso era. E depois eram apanhadas. E atenção, prendias o gajo está para entrar para o The Voice e começa a dar aquelas VTs. Não é? E uma das partes da VT do vídeo é o gajo a cantar no chuveiro.
Exatamente.
E entram 8 gajos da Polícia Judiciária no estúdio da, da RTP, em direto, numa gala final do The Voice. E levam o gajo e toda a gente. O que é que se está a passar? O gajo matou pessoas. E depois sai a notícia. Concorrente do Voice preso porque estava a ensaiar Fernando Daniel.
Deixa-me lá pensar aqui se isto tem alguma lógica por trás. Será que uma pessoa, quando está a cantar, leva mais tempo a tomar banho do que aquela que está calada?
Eu, por acaso, não sei, porque eu, por exemplo, eu canto no chuveiro, eu meto música para tomar banho.
Se estivesse neste estado dos Estados Unidos, estavas lixado.
Eu tinha perpétua. Eu, a certa altura, comecei a ser tão reincidente, ia para a cadeira elétrica.
Na prisão.
Cantar no chuveiro.
Estavas a ser violado de todas as maneiras, e entre violações tu começavas a cantar e era aí que os guardas apareciam. Desculpe lá.
Tu a esconderes o charro. Estavas na prisão, tu a esconderes o charro. Eu sou gente, eu não fiz nada. Não, então não vi. Estou farto de ver. Eu, por exemplo, nessa questão de demorar mais ou demorar menos... Eu, por exemplo, tenho uma técnica que é, eu contabilizo o tempo que já estou no banho para me despachar pelo número de músicas que já passaram. Por exemplo, eu sei que 2 músicas são mais ou menos 6, 7 minutos. É o ideal para eu estar no banho. Não devo passar isso, não estou a exagerar para caralho. Acho eu, quando é um duche.
Okay.
Então, quando está a entrar a terceira música, eu já estou tipo, ui, caralho, que já vai ser uma conta de água este mês. Deixa-me pôr no caralho. Portanto, para mim até funciona ao contrário. Se eu não tivesse música, se calhar eu distraía-me e ficava mais tempo.
Vou tornar isto ainda mais complexo. Tu, como és personal trainer, a música está omnipresente. Ginásio, qualquer tipo de treino. E normalmente é um tipo de música, não é, por exemplo, fado. O fado
não é,
e gajo a puxar ferro.
Não dá, não dá.
Não, não dá, não, não,
estás,
não,
a puxar,
dá.
Não, ah, estás a puxar aí ferro ao som de povo que lavas do rio.
É pá, a música então, é muito bonita, então, mas gajo, eu não consigo, pá. Não, eu só consigo puxar ferro ou ouvir fado.
Atenção que eu tinha uma altura que treinava com música... Eu cheguei a treinar com fado. Eu posso confessar aqui que eu já ouvi Carlos do Carmo a treinar. Porque a certa altura, a minha questão era só... Fazia-me confusão a música pesada quando eu estava a treinar, porque em todos os outros momentos do dia, como eu trabalhava no ginásio, eu estava a ouvir essa música. Naquele momento do meu treino, eu queria ouvir uma música diferente. Eu só queria a cabeça calma. O momento de treino para mim era sossego, não era adrenalina. Eu queria estar sossegado, sem ouvir ninguém.
Por vezes uma música mais acelerada faz com que... a pessoa fica estimulada de alguma forma. Será que podemos transportar esta lógica para cantar no chuveiro? Uma música mais acelerada, ok, vou acelerar.
Podes esfregar com mais veemência. Por exemplo, para aquele momento em que tens que lavar as unhas dos pés, Linkin Park é capaz de funcionar melhor.
Ok, ok, ok.
Do que Marisa. Se calhar estás na Marisa quando estás aqui, não é? No cabelo. Estás no cabelo, estás a ouvir Marisa.
Ok.
O caralho que eu agora tenho que esfregar aqui bem atrás do joelho. E metes a Iron Maiden e estás okay. E estás ali, parece que estás a tocar, até simulas que estás a tocar a guitarra atrás.
Faz sentido.
Acho que não faz esta conversa no geral. O que acabei de dizer é capaz de fazer.
Faz. Mas queres
a conversa sobre chuveiros.
Queres uma conversa mais séria ou mais parva?
Tu mandas nisto, pá. Tens livros atrás, pá. Eu tenho uma cortina. Eu não posso mandar nesta conversa.
Isto é um chroma key, pus aqui uns livros.
Que é uma cena gira, que é, normalmente, a malta que faz, e a malta que não vai ter acesso a isto que eu estou a dizer, nem tenho, mas a malta que faz podcasts, não é? E tem livros atrás, eles normalmente estão muito bem posicionados numa prateleira. Organizados às vezes até por tema ou por cor. E eu consigo verificar que isso não está exatamente a acontecer aí atrás.
Não está.
Dá a sensação que tu te mudaste hoje para aí.
Exatamente.
E acartaste os livros de outra casa e disseste, pronto, agora isto fica assim, amanhã eu vejo.
Eu sou uma espécie de híbrido entre sem-abrigo e bibliotecário.
Estás. Era, se um sem-abrigo e um bibliotecário tivessem um filho, está mesmo. Sim. Gastaste o dinheiro todo no curso...
Por acaso ia para o outro lado.
E agora estás?
O sem-abrigo gasta o dinheiro todo em vinho. Em vez de gastar em vinho, utilizei...
Sim, mas não, tu já gastaste, foi o dinheiro todo que tinhas em formação académica de filosofia para aí. E agora, pronto, é o que é. Agora não tens... Estás a viver em cima de livros. Estás a dormir aí. Isso é sim, a tua cama também, ou não?
Para tentar absorver. Não, por acaso não me deito aqui. Mas seria muito engraçado tentar encontrar forma de dormir aqui no meio.
Mas isso é uma cama, ou não?
É uma cama.
Pois é isso que é giro.
Estive a ver, antes de começarmos a conversar, alguns vídeos. Tens um vídeo... Eu, por acaso, até eu acho que é uma publicidade. Onde brincas com aquela cena em que algumas mulheres põem demasiadas almofadas em cima da cama.
Ah, sim.
E eu tenho isto levado a um extremo. Se eu quisesse tirar isto, não é? Eu levava-me meio-dia a tirar isto.
Imagina fazer essa cama.
Eu chegava ao fim, já nem tinha vontade de dormir. Eu dormia no chão.
Sim. Fazer essa publicidade, eu ia colocar no guião, não é? Estava a escrever o guião. E nesse momento... E eu ia fazer uma piada um bocado mais buscada. Era uma cena qualquer de... Mas agora tenho que resolver uma triosca de almofadas. Tinha assim uma coisa qualquer, com uma palavra assim um bocado mais... E depois acabámos por decidir que eu ia só... Não sei como é que se mete isto, ou uma coisa qualquer. Ser mais rápido, porque não era esse o objetivo da publicidade. Que é uma cena que eu senti muito. Não quero ser demasiado chato e técnico nestas merdas, mas o estar a trabalhar, a fazer guiões para publicidade, muitas vezes eu tive que perceber que... Isto não é um texto de stand-up. E isto não é um sketch de comédia. Isto é uma cena de publicidade que é interessante que seja giro e que as pessoas possam abrir o riso durante o processo, durante o vídeo, mas ninguém quer que uma pessoa que esteja a ver uma publicidade seja gargalhada. Porque isso vai tirar foco, provavelmente, daquilo que acaba por ser, portanto, que é o produto. Ou, se as pessoas tiverem demasiado... Não sei, eu acho que tens que encontrar ali um meio termo entre isto pode ter graça... Mas isto não é para ter setup punchline. Estás a perceber?
Eu trabalhei em publicidade. A maioria das marcas, pensando em Portugal, pensando naquela crise, e falar em crise em Portugal como se tivesse ouvido uma. Só uma! Mas aquela...
falando daquela crise que está a acontecer desde 1908.
Isto começou há não sei quantos séculos, mas por volta de 2014, quem estava na publicidade notou a forma como é que as marcas encaravam as coisas. Eram muito mais corajosas e, de repente, antes sequer do politicamente correto ganhar força, epá, vamos fazer uma coisa mais certa. Se pegares em publicidades antes e depois, não tem nada a ver. Eu compreendi isso que disseste, mas há aqui uma coisa em que expõe aqui uma fragilidade da publicidade. Quando é uma marca que se diz engraçada? Quando quer passar aquele ambiente de é familiar e é, epá, sou irreverente. Sei lá, o Summersby... As marcas...
Na altura a Friends também fazia isso.
Sim. Agora, nessas marcas, isto dava uma discussão muito grande. Então queres-te assumir como uma marca engraçada e estás com medo de avançar nestes terrenos?
Pois.
Isto pode ser uma discussão muito grande.
Mas aquilo, o que nós temos que entender é que aquilo que eu comecei a entender é... Tu tens de separar um bocadinho da questão... Eu estou a trabalhar para esta marca... E o foco disto não sou eu, é aquele produto.
Não é.
Ou seja, o vídeo não é para as pessoas dizerem olha que engraçado que é este rapaz, mas sim dizerem olha que engraçado é aquele aspirador, vou comprar. No fundo é um bocado isso. Agora, o que eu acho, e foi aquilo que eu tentei explicar à malta, e eles também quando me contactaram acho que foi com esse intuito, é que se aquilo tiver um bocadinho de graça, as pessoas ficam mais tempo a ver a publicidade, pode se calhar viralizar de uma forma mais fácil, o produto acaba por chegar também a mais pessoas, e mesmo que não chegue o produto, chegará a marca, porque as pessoas ficam tipo, olha, deixa-me ver aqui, se calhar vou seguir esta marca, porque isto de vez em quando vão aparecer aqui vídeos que eu até vou achar engraçados, etc. Agora, houve momentos em que eu tive que perceber, na escrita do guião, que, eu estou habituado a escrever tudo o que eu escrevia, até aqui, tinha um único intuito, que era ter graça. Sempre. Yeah. Se aquilo desse para ter graça durante o vídeo todo, então vamos ter graça durante o vídeo todo. Se der para ter graça durante a premissa e a punchline, eu quero ter graça durante a premissa e a punchline. Ali não. Ali eu estava a escrever com um intuito muito específico que, pá, cuja principal função não era ter graça, não é? Ajudou-me em algumas coisas, mas tive ali guiões complicados.
Eu tenho como base de comparação, pegares num livro em que vejas anúncios, sei lá, da década de 70, de 80... Aquilo é humor no sentido mais pleno do termo. Até arriscaria a dizer, muito do melhor humor dessas décadas se calhar estava na publicidade. Arriscava-se mesmo muito na publicidade.
Sim. E a certa altura, era quase regra que a malta do humor trabalhava na publicidade, não é? Os guionistas...
Tentou pensar em Portugal, nos Estados Unidos. Ok, sobrevivia porque, de alguma forma, foi útil para a marca, mas se retirasses do contexto da marca, aquilo era uma boa piada, um bom texto humorístico, era bom. Tornou-se mais utilitária, é tudo muito supostamente educado, quer ser irreverente, é um irreverente entre aspas, nunca vai até muito longe.
Sim, aquilo do Ricardo, por exemplo, basta, se olharmos para a Vorta, não é? Que está com o Ricardo, com a Inês Aires Pereira, etc., que são, malta, uns mais diretamente, outros menos diretamente ligados ao humor. Aquilo, do ponto de vista de escrita de uma piada, ou de argumento, ou etc., a publicidade não tem piada nenhuma, não é? Quando era aquela do Natal, aquilo era o Ricardo com o corpo de um Pai Natal daqueles que está pendurado na janela, era ele a dizer coisas. Aquilo, eu tenho quase certeza que não deve ter sido escrito pelo Ricardo. Ou se foi, pá, eu já vi sketches do Herman mais giros. Mas eu acredito que ali fosse. Oh meu, nem é tão importante assim. Okay? Está ali a tua cara, tu vais estar a falar, as pessoas já vão estar atentas. Diz-me se era sobre a marca, diz que tem tudo e mais não sei o quê. A publicidade da Borten podia ser o Ricardo com um cartaz da Borten atrás, grande, de fato, parado a dizer: Borten, tem tudo e mais não sei o quê. A figura é tão grande.
Não quero romantizar demasiada coisa, mas é uma cena que mudou e já não volta. Figuras desse género, do Ricardo Aruz Pereira, não se associavam a este tipo de coisas. Imagina que era um comediante irreverente. Supondo que faça uma publicidade, eu não vou ceder em nada. Ok, ofereces milhões. Não me interessa, o dinheiro não me interessa para nada.
Isso é mesmo muito romântico. Mas eu lembro-me, por exemplo, que o Danós...
Isto foi-se perdendo, porque havia muitas pessoas assim.
Tu lembras-te da deles, da Nós ou da Mel?
Sim, da Mel. Mas
isso tinha graça. Muita graça. Porque o que eu sinto foi que... E dizia-se que eles ganharam muito dinheiro com essa publicidade. Mas eles tinham muita graça.
Sim, olha, o melhor exemplo disso, a série do Carlos Afonso, era o Bondage, na casa deste senhor, se a memória não me falha. E foi
patrocinado... Ah, sei desse nome, sim.
Foi patrocinado por uma cerveja que nem sei se ainda existe, a Tagus. Dá a ideia que ele teve liberdade total. Eu acho que esta é a forma ideal para trabalhares com uma marca. Se toda a gente consegue fazer isto, se calhar não. Se todas as marcas estão disponíveis para fazer isto, se calhar não. Mas a nível criativo, é a única coisa que interessa.
Pois, eu lembro-me nessa altura que eu ia ver, eu ficava à espera que saíssem esses anúncios da Nós, digamos assim.
Sim, sim, sim.
Que aquilo depois passava uma parte da televisão, mas depois tu tinhas acesso aos episódios completos no YouTube. E eu lembro-me de ver aquilo como quem está a ver... E caraças, como quem está a ver uma série...
Sim.
Puramente de humor, aliás, eu tinha Vodafone e não mudei por causa disso. Em minha casa ninguém mudou da Vodafone para Nós por causa daquilo. Agora,
ou seja, estás a dizer que a publicidade, mesmo sendo boa, não teve o efeito de converter em cliente.
Ah, certamente, que deve ter acabado por ter.
Esse é o lado que nem os publicitários gostam de falar, porque é quase impossível, cientificamente falando. Esta é uma publicidade, supostamente chega a muitas pessoas. Como é que tu consegues perceber, supondo que há pessoas a ir para a tua marca, mas tu não consegues perceber se há ligação direta? Há milhares de coisas a concorrer. É claro que...
Claro, claro.
É claro que é mais confortável dizeres isto. Foi este anúncio que converteu estas pessoas.
Sim, sim,
mas
sim,
cientificamente sim. Falando, se fossem pessoas racionais, tu não podes dizer isso, não há forma de aferir.
Sim, né? Sim, sim.
E
sim,
o contrário é difícil, também não. Sim. Outro exemplo paralelo a isto. Já se falou aqui várias vezes e há de se falar porque é um... Quando o Ricardo Aruz Pereira fez aquele sketch do aborto. Ele fez aquilo e aconteceu um resultado. Estas são as duas coisas que nós sabemos. Sabemos que o Ricardo Aruz Pereira fez um sketch e que o resultado do referendo do aborto foi este. Agora não sabemos qual é a ligação entre estas duas coisas. Podes querer criar uma narrativa. Se o Ricardo Aruz Pereira não tivesse feito isto, pronto, não havia esta lei.
Mas passa-se muito essa... Aliás, está sempre a surgir essa pergunta ao Ricardo, ele está sempre a responder da mesma forma, acho que é... Toda a gente lhe pergunta o impacto que ele pode ter na sociedade e blá blá, principalmente nestes momentos em que ele faz estas coisas sobre as eleições e etc. Tens o exemplo do Ricardo e tens o dos Estados Unidos igual, não é? Tipo, o Trump foi das pessoas que mais chacota levou por todos os humoristas e toda a imprensa e ganhou.
E parece que está em condições de ganhar novamente.
Exatamente, teve zero impacto. O André Ventura, o Chega tem vindo a crescer em termos de votos e é... obviamente algo de chacota por toda a gente, e bem, não é? Mas é algo de chacota, mas tem vindo a crescer em termos de resultados, portanto o impacto, se nós formos a ver, ele acaba por ser até se calhar inverso, que é tu estás a mostrar.
Não sabes aferir, tu precisavas.
Porque eu sinto sempre que quem vai votar, não acho que haja muita gente que vá votar. Primeiro não acredito que haja muita gente que vá votar no Chega, que gosta assim tanto desse tipo de programas de humor, é a primeira e é logo a minha associação, se calhar um bocado preconceituosa, mas é a minha associação. E a segunda é, e portanto estou a ser preconceituoso, por isso vou votar no Chega, mas tipo, depois a segunda ideia que eu tenho é que eu não estou a imaginar alguém que acredita mesmo que no dia 10 vai colocar a cruz naquele partido e vê 5 minutos do Isto é que já com quem trabalha e diz: olha, sabes que mais
é
que eu vou, mas é estar no bloco de esquerda. Tipo, não acredito que haja alguém que faça isto, estás a ver? Pá, pode ter.
Pode haver uma pessoa ou outra.
Tem mais ou menos o mesmo impacto que os debates, que é
sim,
quase nulo. Portugal, o impacto dos debates é muito reduzido, muito, e aqui, pá, é a minha opinião, um bocadinho mais pessoal, muito por culpa da malta que está presente nos debates, dos políticos, porque eles falam uma linguagem que não é para as pessoas entender. Aquilo não é para a maior parte das pessoas. Aquilo é para quem tem alguma capacidade. Dentro da minha, do seio de pessoas, do meu seio familiar, tipo, em princípio muitos familiares, mas não vão ver isto, portanto está tudo bem. Dentro do meu seio familiar, eu acredito que há um grande núcleo de pessoas que não percebe metade das frases, 70% das merdas que são ditas num debate político. Como é que ela vai decidir o voto dela com base num voto político? A certa altura, há um momento, e eu falei isto no meu podcast, mas posso repetir aqui, a certa altura há um momento em que Luís Montenegro diz aumentar o regime remuneratório. Isto é pagar mais! Porquê é que tu não dizes pagar mais, mano? A minha tia vai estar em frente à televisão e vai estar tipo, o que é regime? E remuneratório? Ela só sabe o que é que significa aumentar. Tens que ver o debate com um dicionário ao lado. Ou tens que ter uma pessoa que percebe, tens que estar com um político ao lado.
Por acaso não vi nenhum debate, por isso mesmo, porque os debates não iam ser debates.
Devia ter aquela malta do que está lá para da linguagem gestual, sabes? Eu começo a achar que só os surdos é que percebem.
Porque eles estão a simplificar,
porque
não é?
Os gajos... É. No debate, que... escreve o que é que tu percebeste do debate, mano, para eu...
Manda-me aí em duas
para listas. Eu saber, manda-me um resumo, só chegou. Eu já disse isto outra vez, façam o seguinte, metam o Cândido Costa nos debates. Um político diz uma merda ao ouvido do Cândido Costa e ele diz. O Cândido Costa fala e eu percebo o que ele está a dizer. Isso é que eu gosto dele. No meu caso, eu também, pronto, não posso estar a falar porque acho que até eu consigo perceber grande parte das coisas que os políticos estão a dizer no debate. Mas eu digo isto para estarmos a chegar a um nicho muito reduzido de pessoas.
Aquilo que tu disseste pode ser uma de duas coisas. Há este equívoco que é falar supostamente bem é passar uma melhor ideia. Por vezes, não sei se isto está presente nos políticos atualmente, se calhar. Mas depois há outra coisa, também já tenho falado aqui e às vezes me passo a ler, por exemplo, jornais. Os políticos não conseguem dizer nada por duas razões. Ou não sabem mesmo do que é que estão a falar, ou se realmente dissessem aquilo que tinham que dizer, ia surtir problemas.
Um jogador de futebol numa flash interview, não é? Pois, é isso. É um jogador que só que o político, como consegue dizer, uma tia minha a ver o jornal, a ler, e a dizer assim, o que este gajo disse deve ser bem importante. Só que eu não sei. Mas não, a única coisa que ele te fez foi, ele juntou um conjunto de palavras denominadas caras, juntou-as numa ordem correta para que tu achasses que aquilo faz sentido e que aquilo é giro, mas aquilo traduzido não diz nada. São cinco linhas para dizer uma merda que eu podia dizer em duas palavras.
Quando um político é entrevistado, podia ter duas páginas, três páginas, quatro páginas. O motivo podia estar bem expresso. O ministro é para falar de um assunto muito específico. E o jornalista não conseguia sacar nada do político. O político ia dizer, sim, em relação a este assunto é muito importante, mas antes disso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E parece que entramos neste ciclo em que, quando está um político e um jornalista, o jornalista é incapaz de dizer seja o que for, porque está numa situação precária. Os jornalistas estão a recibos verdes, estão no limite. Sabem que, dando um passo maior, podem pôr-se numa situação perigosa. O político sabe que, se disser uma coisa muito clara, o político não pode dizer, em relação ao salário mínimo, é pá, esqueçam. Vai dizer
isso. Mas depois eu também gostava era que eles encontrassem o meio termo. Pá. Eu também não quero ouvir como o outro rapaz diz, né? Porque ele vai também aos debates dizer você é um frouxo e um idiota e uma prostituta política. Então é isto que eu quero também. Eu não quero que aquilo de repente passe a ser um combate de wrestling. Eu só queria, acho que o Montenegro deu mesmo o melhor exemplo de todos. Eu só queria que em vez de aumentar o regime remuneratório, eles pudessem dizer convém pagar mais aos enfermeiros. O que os enfermeiros querem é que paguem mais.
Exatamente. Por exemplo, a palavra pobre já não existe. Eu não sei se a última vez que vi era pessoa em condição precária. Eu lembro-me de ler uma entrevista, acho que foi com o António Costa, a palavra pobre desapareceu.
E é que se tu tiveres que dizer quatro vezes num discurso,
exatamente.
Tu vais dizer uma pessoa em condição precária, porque depois não sei o quê, e relativamente à pessoa em condição precária,
yeah,
pá, olha o que tu estás a gastar
Exatamente, está-se tudo a perder, sem abrigo, já não é sem abrigo, é pessoa em condição de sem abrigo, os escravos
condição
já
não é de rua, não é?
O que era uma palavra,
está a ficar maior,
tens um parágrafo. Quantas palavras é que ele disse? Muitas. Eu podia ter dito só uma palavra.
Cego já não é cego, é pessoa que olha para um sinal de trânsito e não consegue vê-lo.
É útil para o político. Para quem está a ouvir é muito mais difícil. E como está tudo mais diluído, tu já não sentes as coisas. Se o político disser que vai aumentar o IRS, mas não desta forma, se eu conseguir construir três parágrafos para dizer isto, tu às tantas...
Porque é que mas eu já não sei. Yeah. Um gajo já não sabe o que é que ele está a falar. Isto não tinha a ver com o IRS. Porquê é que ele está a falar de outra coisa qualquer? De repente eles estão a meter coisas... É isso, é quando tu tinhas que escrever uma merda de 30 linhas na escola. Os políticos são os melhores do mundo a meter palha.
Yeah,
são os melhores do mundo. Eles deviam ser ótimos em composições. Eu tenho certeza que todos os políticos tinham grandes notas na... Precisavam sempre de três folhas de teste para resolver uma resposta sim ou não, não é?
E
aquilo era, responda sim ou não. E eles, duas folhas de teste.
Os Monty Python já tinham sketch à volta de... Uma apresentação de qualquer coisa. Um gajo está a dizer, bem-vindos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, quero agradecer àquele senhor, não sei o quê. Quero agradecer ao dono do espaço. Quero agradecer ao vencedor do ano passado. E às tantas, tu tens uma janela de tempo de 30 minutos e 20 minutos são gastos a agradecer pessoas. Há um exemplo, uma coisa qualquer relacionada com literatura... que é apresentado pelo Marcelo. Eu não sei se tem que ver com o 5 de Outubro, dá uns anos. E ele está a agradecer durante bem uns 10 minutos. O que é isso?
Quando ele começou a falar sobre o 5 de Outubro era dia 7 já, não é?
Exatamente.
Já nem faz sentido, Marcelo. Estamos em dezembro. Amanhã fala-me do Natal.
E nestas coisas parece sempre áspero, mas é o que é. Seja no confronto entre político e jornalista, o jornalista... não consegue impor-se, no sentido em que eu percebo o que é que o político está a dizer, mas seja mais conciso, não ande para aí aos zigue-zagues. Enquanto figura de contrapoder, o jornalista desapareceu. Seja um presidente da República, seja quem for, numa cena relacionada à literatura, o que é expectável? Que haja um belo domínio da palavra, no sentido em que aquilo que eu estou a dizer é aquilo que eu quero dizer e não há palavras a mais. E está uma plateia de escritores... E não há ninguém que diga, epá, isto não é nada. E este clima de aconteça o que acontecer, independentemente de quem está ali, se é um presidente da República, se é um deputado, há aqui uma espécie de unanimidade de caguinchas, que ninguém é capaz de dizer nada, dá-me volta às tripas.
São posições diferentes, posições sociais, posições estão em estatutos diferentes, ou seja, a pessoa que vai, o orador, está sempre numa posição muito mais beneficiada, privilegiada do que... o gajo que está na plateia, não é? O gajo da plateia. Até porque se o gajo da plateia começa a dizer deixa os outros falar...
torna-se secular, não é?
Pois aquilo pode dar barraco, não é? Como já deu aí há pouco tempo.
Eu acho que também é ser demasiado condescendente quando seja um orador... E eu nem quero ir para o caso do comediante porque se calhar até há casos em que o heckler pode ter razão. Mas...
não, mas imagina, tu podes ter razão, mas aquilo não é teu, não é? Tipo, quando pagaste... para ver aquilo, não te disseram... Uma coisa é eu pagar para ver... Se eu pagasse para ver um espetáculo de jazz, em que na sinopse do espetáculo diz vai acontecer aqui, é que a malta vai tocar... vai ser uma orquestra lindíssima, vai tocar coisas espetaculares. E eu chegava lá e estavam 8 trapezistas. Aqui se calhar eu vou dizer, olha... Eu não sei se... É que eu li uma... A não ser que os trapezistas estivessem com o violino. Senão não fazia muito sentido. Agora, tudo o resto, tu quando vais a um espetáculo desses de comédia e tu pagas, é o que ele te quiser apresentar. Tu não sabes o que é que ele te vai apresentar. Isso também é algo que nós falamos muitas vezes só do que é contra nós, não é? Mas isso também é algo que está a favor do comediante. É tipo, bro, eu não tenho que te dizer o que é que tu vais ver. Tu sabes que vais ali ver, eu a falar com o microfone.
Quando pensamos na comédia, pensamos em entretenimento. Se pensarmos em arte... O público é uma entidade viva e, enquanto entidade viva, tem livre-arbítrio. É claro que é muito mau. De repente pode acontecer uma cena muito imprevista. Eu vou-te dar um exemplo mais simples. Quando há comediantes sentar em palco, dizem assim, eu disse esta piada, antes que interpretem mal, esta é a forma certa de interpretar esta piada. Isto às vezes acontece em podcast. O que o comediante está a fazer é ser condescendente. Tu, enquanto público, és um burro do caralho, porque tu nunca vais perceber a interpretação certa. E, aliás, nem está a dar hipótese de ser interpretado mal. Estás a fazer uma coisa, mas tu não dominas as interpretações sobre aquela coisa.
Sim.
É uma coisa que eu tenho vindo a perceber, Em palco, ok. Exemplo extremo, é difícil porque a partir do momento que o heckler intervém, quando estás num podcast, dizes qualquer coisa, uma piada, um apontamento, mas desculpa lá, aquilo que eu disse tens de interpretar desta maneira. Um livro de soluções ao lado. Eu dei-te este problema.
Estás a fazer a sopa de letras com as soluções, não é?
Há aqui qualquer coisa que não me agrada.
Para mim, e tem outra questão, isso depois pode ser, por exemplo, num espetáculo de stand-up, isto é muito bonito, eu dizer, tu daí não podes interromper, ou blá blá, mas depois eu vou-te usar, vou aí, vou fazer crowd work contigo, vou-te perguntar, vocês são um casal e trabalham há quanto tempo, e têm 18 filhos, blá blá blá, e como é que pinaram para fazer os filhos, e não sei o quê. E isto está tudo bem, não há problema nenhum, e é fixe, é humor, é giro, é engraçado. E eu, por exemplo, tenho muito uma cena que é, se eu começo a fazer crowd work com aquela pessoa, eu tenho noção que estou a abrir um precedente para a certa altura do espetáculo a pessoa dizer alguma coisa. Se a pessoa está correta em dizer, acho que não. A pessoa tem que entender que tu vais usar todos os elementos, enquanto comediante vais usar todos os elementos para favorecer o seu espetáculo e nunca de forma prejudicial. Agora, tu abriste aquele precedente, aquilo até pode ser uma pessoa que não está assim tão habituada a ver stand-up e achou, olha, este bacana falou para mim, é porque eu posso falar para ele. Se ele me estava a perguntar coisas, deixa-me intervir agora. E há muita gente que tem um bocado essa cena que é, foda-se, é claro de merda, mano, tiveste 10 minutos a bater no senhor. Ele a seguir disse falou 3 vezes, tenta de forma tranquila, calá-lo. Mas não vais agora insultá-lo e chamar-lhe Heckler porque tu tiveste também a usá-lo, não
é? É uma pose paternalista do comediante. Vou-te usar à minha maneira, não quero reação nenhuma que não seja aquela que eu espero. Mas nem é eu que me desagrada, é mais nesta que eu tenho estado a ouvir várias vezes nos últimos meses em podcasts de humoristas. Diz qualquer coisa e antes de dar um espaço para a pessoa que está a ouvir pensar, é assim que se pensa sobre isto que eu acabei de dizer.
Sim, sim.
Demasiado paternalista.
Sim, 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 sim.
Eu sei a razão pela qual isto é feito. Uma daquelas interpretações que nós podemos ter em relação àquilo que o comediante diz, tu podes interpretar aquilo de uma forma que depois o comediante fica mal na fotografia. Eu percebo isto.
Bom, mas isso é um risco, não é?
Yeah, mas...
Isso é como tu achares. Isso é como tu ires fazer comédia e no fim tens que explicar sempre no fim de todas as atuações, atenção, que aquilo que eu digo sobre um tema pode não ser obrigatoriamente a minha opinião sobre esse tema. Se tivesse que estar a explicar...
Disseste isso e achava engraçado. Também não podia ser feito muitas vezes. Um comediante fazia, sei lá, 15 minutos e no fim, não são já embora. Aquilo que falei ali é para ser entendido desta forma.
Tá, agora vou explicar todas as minhas piadas.
Exatamente. Aquilo que se faz com os debates e depois os comentários aos debates, ou seja, tiveste 15 minutos a fazer comédia e depois estavas 3 horas a explicar as piadas que tinhas feito.
Sim, sim, sim. Pode ter ali um bocadinho daquilo que tu pensas e da tua essência, tenho de certeza, em muitas das piadas, mas há temas sobre os quais, se calhar, eu falo, analogias que posso fazer, coisas que às vezes são ditas até no sentido figurativo e blá blá blá. Aquilo não é verdadeiramente a minha opinião, porra. Agora, eu não vou ter que explicar isso. Até porque se eu explicar isso ao público, aquilo deixa de ter piada. Aquilo muitas vezes tem graça pelo público achar que é a minha opinião. É isso que está a dar a graça à coisa. Se o público estiver a dizer, oh, este camarão só está a dizer isto para eu me rir. O público sabe que tu estás a dizer coisas para ele se rir, mas não deve estar a pensar sobre isso. Percebes? Deve acontecer de uma forma natural. Ele sabe porque ele pagou para se rir. Portanto, ele sabe que tu vais dizer coisas para ele se rir. Mas ele não deve estar a pensar sobre isso durante a atuação. Percebes? Ele deve estar aí só. Ele deve estar só a pensar. Este gajo está a dizer coisas e por acaso eu estou-me a rir. É muito mais giro quando isto acontece do que o público estar ali tipo, anda, faz-me rir. Isso, isso. Agora, epá, estás sempre a fazer rir há 13 segundos. Faz-me rir, faz-me rir. Isso até para o comediante cria uma pressão fodida, percebes? Tipo, mas isso é uma discussão muito alongada porque íamos depois entrar no facto de lá Portugal ainda não tem cultura de stand-up, isto é tudo muito recente. O que é que os comediantes devem fazer relativamente a isso? Devem continuar a ser demasiado puristas e aqui não temos cultura, mas eu estou-me a cagar, o público vem a ter comigo. Ou deixa-me ir um bocadinho aqui ao encontro do público porque efetivamente eu preciso do ha-ha-ha para viver. Não sei, é sempre ali uma decisão difícil, não é? Tipo, vou eu tentar ser um bocadinho adaptativo para que isto seja giro, ou vou, sempre que eu bombar, vou usar essa desculpa de isto, Portugal não tem cultura de stand-up, pá. As pessoas não se riem porque as pessoas não entendem o que eu estou a dizer, as pessoas não entendem que eu estava a testar. A pessoa viu stand-up, a pessoa viu stand-up no cartaz, não viu stand-up de um gajo que se inspira no Louis C.K. e no Ricky Gervais. É importante verem 18 specials na Netflix antes de virem a este espetáculo para perceberem o conceito de stand-up. Se puderem até ir pesquisar um bocado sobre stand-up antes de virem aqui, tipo, isso não diz nos cartazes, cara, diz lá stand-up, vais-te rir, eu vou lá. Se eu não te fiz rir, a culpa é minha.
Se não às tantas, tinha de existir uma espécie de casting para o público.
É exatamente isso. Eu consinto que há muita gente em Portugal a querer isso. A querer que se façam questionar antes das pessoas entrarem. Quantos specials viu do Dave Chappelle? Ah, não vi. Eu não sei quem é o Dave Chappelle, pois. Só vai-me desculpar, mas...
Não está habilitado,
para ver este stand-up. Também queres o quê? Queres a puta da carne sempre cortadinha no prato? Corta a carne, caralho!
Isso é daquelas coisas. Tu até podes ter razão, mas tu tens de trabalhar com o que tens. Não vale a pena estar a chorar, não
é? Pois é isso, é isso. É tipo... Agora, tens noção que tu vais... Vai, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de discriminação, mas tu vais, como eu já tive atuações em que cheguei lá, por acaso até estava... Lembro-me de uma atuação em que eu estava a fazer de host da atuação e depois ia atuar a seguir. E eu lembro-me de perguntar, quem é que daqui sabe o que é stand-up? Zero pessoas bateram palmas. E eu a seguir tive a curiosidade de perguntar, quem é que acha que o que nós vamos fazer aqui é contar anedotas? E toda a gente bateu palmas. E nesse momento, obviamente, dá-te um frio na barriga, que é, e agora? Eu vou começar todos os meus beats com o Joãozinho, um português, um francês e um inglês, e depois conto o meu beat. Porque senão, claro que não, não é? Mas tipo... Mas como é que tu resolves isto? Claro que ali sim, ali é um bocado fedido. Aí é um momento em que tu até podes acabar a atuação, as coisas se calhar não te correram bem, e tu tens ali... Há realmente um motivo associado. O público realmente... Havia um motivo associado, o público estava à espera de uma cena e não era aquilo. Aí sim. Mas o que eu sinto é que para algumas pessoas se torna uma regra. É tipo, é sempre muito fácil. Se eu estive bem, isto é um ganda público. Se eu estive mal, epá, eles também não entendem o que eu digo, pá. E acho que até é a malta que se protege atrás disso, no sentido de já constroem beats de stand-up demasiado rebuscados e demasiado complexos, para depois, aqui é muito mais fácil tu depois justificares que, ah, pá, então, claro que eles não perceberam, não é? Sabe, isto é super eloquente, eu sou super erudito. É isso, é fodido.
Como é que estás de tempo?
Eu estou um bocadinho apertado, mas é por dois motivos: por tempo mesmo, e porque a bateria do meu computador está viciada e ele está-me aqui a dizer: olha, eu não vou aguentar muito mais, pá.
Então vou diretamente aqui para as perguntas que fizeram.
Ah, ok, é o malta de cabrões que fizeram.
Não sei se queres dar aqui um lamiré do teu podcast com a Catarina Pontes.
Que eu queria falar, eu tenho um podcast com ela, não é? O Humorista, um podcast que vai com 23 episódios. Acho que isto foi um projeto que começou porque nós somos amigos há muito tempo, somos amigos de infância, eu faço humor, não é? A Catarina não está minimamente ligada ao humor, não. Uma pessoa por acaso estava relativamente ligada às redes sociais porque é gestora de redes sociais, daí o nome ser Humor Insta. Portanto, um dia que a Catarina tenha acabado de dar este podcast, ele passa-se a chamar só o Insta. É importante isto ficar claro para as pessoas. Mas o podcast começou por aí, dois amigos. Eu acho que ela me dá o input que eu preciso. E eu dou-lhe a ela também aquela... Eu dou a parte mais selvagem, se calhar, do podcast. E ela controla um bocadinho aquilo, para aquilo não ser caótico. Vamos terminar agora a primeira temporada do podcast, porque a Catarina está grávida de 7 meses e qualquer coisa. Portanto, vai terminar a temporada. E depois a Catarina fará a vida dela de ter o filho, etc. E esses processos todos que existem do pós-parto, etc. E depois vamos perceber quando é que faz sentido para os dois que se inicie uma segunda temporada. Até lá, as pessoas podem estar atentas, provavelmente irá surgir algo paralelo da minha parte, porque eu tenho que continuar a fazer coisas e a trabalhar, digamos assim, não é? E espero que também a malta do humorista possa transitar para esse projeto que eu posso criar paralela solo, neste caso, posso já rolar isso, que o contrário também aconteça, às pessoas que eu depois angarie nesse projeto, quando sair a temporada 2 do Humorista, que vão lá e que assistam, porque eu acho que é um projeto muito giro e muito engraçado, principalmente porque se nota a amizade. Somos dois verdadeiros amigos que estamos ali a conversar, basicamente é isso.
Por acaso já ouvi alguns e gosto muito do contraste, porque ela nunca fala alto. Está sempre
no tom. Sim.
E tu às vezes estás muito entusiasmado. Aconteça o que acontecer, o tom dela é sempre igual.
Há uma situação que tem a ver, já não me lembro com quem é que é, eu acho que é uma cena qualquer dos esquemas de pirâmide, em que eu estou, nesse episódio, estou mesmo irritado. E estou tipo, posso que espariu, pá? Enganar as pessoas, eu estou mesmo irritadíssimo. E eu acabo de falar e ela diz, sim, não é correto. Estou mal, epá, eles realmente não estão a fazer bem. É malta que não está a praticar o bem. E eu estou tipo, puta que os pariu, pá. Ou seja, estamos claramente em... Isso é muito, eu acho que isso, sim, para quem isso está de perceber isso, isso é muito, eu acho que isso tem muita graça. Isso.
Em modo rápido, o Roberto Correia queria perguntar se já desmontou a árvore de Natal. É que já estamos quase em março.
Eu queria responder ao Roberto com a seguinte questão. Eu não tenho por hábito intrometer-me em dossiês que não pertencem. E o que acontece é que esse dossiê da árvore de Natal é um dossiê que pertence em específico à namorada do meu irmão. Porque eu vivo com o meu irmão. E a namorada dele foi ela que montou esta árvore. Então eu fiquei à espera que ela também viesse desmontar, porque ela não me perguntou se eu queria que ela montasse. Por acaso depois ficou muito giro e eu gostei. Mas da mesma forma que não me perguntaram, acho que montou ela e o meu irmão. Um momento romântico, não é? Estão os dois namorados a montar a árvore. E, chega-me essa bolinha. Agora vão desmontá-la. Só porque eu estou solteiro, não tem que ser eu a fazer a parte dura da coisa, não é? Já desmontaram. Okay. Queria só dizer ao Roberto que já desmontaram.
Já pode dormir descansar.
Eu acho que é porque os meus pais, eles são imigrados e eles voltam no final desta semana e a malta tinha vergonha de...
Se os teus pais não voltassem agora, certamente a árvore continuaria montada.
Eu, por mim, era um adereço, porque tipo, eu não...
Já te afeiçoaste a árvore.
É, e mais, eu uso, por exemplo, eu uso muito mais o ar-condicionado da minha casa no inverno do que no verão. Mas eu não removo o ar-condicionado sempre que não o estou a utilizar. Portanto, deixa estar ali aquilo. Vai haver uma altura em que aquilo vai ser útil. Lá para novembro aquilo passa outra vez a fazer sentido. É um adereço, está ali. Tens uma lareira, ela está apagada. Só removes.
Esse se calhar ainda é o melhor exemplo. Há pessoal que acendeu a lareira uma vez ou duas.
Mas ela está ali. E não há ninguém que chegue à casa da pessoa e diga assim: tu ainda não tiraste esta lareira? Estamos em julho. Achas que isto faz sentido? Não, deixa estar. A pessoa está...
E depois tinhas que chamar o pedreiro quando chegava o inverno. Olha, tenho de fazer lareira outra vez, está a chegar o frio.
Já estou a usar duas mantas, como bem mirei o senhor.
Não vou dizer quem é, podes adivinhar. Como corre a desintoxicação? Já te podemos chamar para atuar?
Aí Pedro volta. Almeida.
Exatamente, exatamente.
Cabrão, é um tema...
É outro dossiê?
É um tema muito delicado, porque eu não sou alcoólico. Não sou, pelo menos assumido, não consumo qualquer tipo de droga, tirando um pouco de álcool de vez em quando, de contexto social, mas eu não consumo drogas. Portanto, essa desintoxicação deve-se a outra questão. Tem a ver com outra parte da minha vida em que aí realmente eu posso considerar que tenho um problema e eu confessei isso a um amigo, de forma até relativamente triste. Estava-lhe a dizer: olha, amigo, eu até não sei se me consegues ajudar nisto, eu estou a tentar desintoxicar-me. Eu sinto que estou a fazer coisas na minha vida desnecessárias em prol disso, em prol desse vício, digamos assim. Se me puderes ajudar, e o que é que ele fez? Posso. Vou perguntar amanhã num podcast em que tu vais participar se a desintoxicação já está a correr bem. Eu queria dizer ao Pedro que efetivamente está a correr muito bem e que eu não tenho cometido loucuras em prol desse problema já há algum tempo e que podem continuar a contactar-me para atuar. Porque está tudo tranquilo, está tudo livre, não há problema nenhum. E felizmente é de mau tom se eu revelar verdadeiramente o que é que se trata. Então, acho que as pessoas em princípio já acabaram. Se calhar alguns já estão a associar, outros não. No rock and roll diz que o problema são álcool, drogas e um terceiro ponto.
Quando tu que disseste que álcool não podia ser, drogas não era, não há assim. Se fosse um vício, também é viciado, sei lá.
Isso em princípio ninguém ia trazer para aqui esse problema, não é? Portanto, é o terceiro elemento do rock and roll, digamos assim. Estou a tratar-me.
A Beatriz Magano, como é que o irmão dele me conhece?
O meu irmão conhece a Beatriz porque ela deslocava-se no mesmo comboio que ele de manhã para irem para os estudos, para a sua formação académica. E bem, duas pessoas que se tentaram formar. Infelizmente, um deles teve sucesso e tem uma profissão a sério, que é o meu irmão, que é mecânico. A Beatriz anda nesta vida, infelizmente, fazer estas coisas parvas.
Beatriz é atriz e é humorista.
Desculpa lá, Beatriz, mas deve ser uma vergonha nos jantares de família. Vais aos jantares de família cabisbaixo, porque atriz e comediante. Eu, quando comecei a dizer que era humorista, eu lembro-me de revelar algumas pessoas da minha família na ceia de Natal e eu vi bem como é que os meus tios me olharam, não é? Olharem para mim e olharem para o lado, para o meu primo, que é um contabilista de sucesso. Eles estavam tipo, tu és mesmo. Aliás, eles estavam a olhar e a dizer: tu nunca vais precisar dele. Tu não vais ter dinheiro suficiente para ele contar. Percebes? Tu nunca vais precisar do teu primo contabilista porque tu não vais ganhar dinheiro.
Pedro Rodas Silva, como é que ele consegue sacar tanta miúda nas noites de stand-up? Só estou a ler o que está aqui.
Opa, eu ouvi alguns termos exagerados.
Sacar
talvez o Tanta, talvez o
stand-up? Ah,
Tanta,
ok.
talvez o Tanta e o stand-up, esses dois, o Tanta e o stand-up foram exagerados.
Então deixa lá tentar ler como é que ele consegue sacar miúda nas noites.
Pois é isso, olha, por exemplo, pá, vou sair, bebo uns copos, elas estão lá, bebem uns copos também, a gente conversa e no fim da noite acontece. Que é isso que acontece, só que houve uma outra ocasião em que elas por acaso também já tinham visto, percebes? É só isso, simplesmente há ali interesses comuns. Se as pessoas gostam de stand-up, eu também gosto muito de stand-up. Se a pessoa está solteira, eu também estou solteiro. Se há ali uma conversa, é isso que acontece. São só interesses comuns, não tem a ver com...
Seja aplicado a relações amorosas, seja mesmo a amizades, é uma coisa que eu tenho vindo a perceber.
Assisto a qualquer momento. Okay, desligar, tu sabes o que é que aconteceu.
A gente termina já.
Eu quando disse isto, não estava à espera que fosse exatamente no segundo em que eu disse desligar, pá, desligou exatamente nesse segundo. Pá, eu não sei se queres...
Ponho aqui o telefone aqui perto, mas mesmo no fim, para não ficar...
Consegue terminar aqui?
Consegue terminar. Para mim, o sentido do humor, eu acho que é imprescindível. Se eu sinto que a pessoa não tem sentido de humor, não necessita ser um sentido de humor parecido ao meu.
Sim. É um interesse muito semelhante aos outros, ou seja, no que diz respeito, todos os interesses têm muita importância nas relações, acho eu, ter interesses comuns. O que eu acho do sentido do humor, principalmente, e aqui é inevitável dizer que, principalmente connosco, ou com a malta que está ligada mais diretamente ao humor ou à comédia, é que as pessoas têm que entender que, pelo menos para mim, o humor não é tipo, sei lá, o humor é muito mais do que uma característica minha. O humor é tipo, para mim, é o dia-a-dia. É, sou eu sou assim por natureza. Primeiro, eu já era assim antes de fazer, percebes? Ou seja, eu não me tornei uma pessoa, acho eu, com sentido de humor após começar a fazer stand-up, não é? Eu já sou assim. É uma cena que é quase uma religião, diria eu, que nos faz quase alterar a forma de estar e às vezes a forma de comunicar, tal como a malta das religiões, não é? Só não nos faz explodir nada, em princípio.
Tinha mais, mas vou só fazer a última. O Guilherme Lima perguntou algo como, deixa ver se eu me recordo, se há algum tema tinhas assim em mente para fazer em stand-up.
Estou agora a começar. Há um tema que é um tema que eu aprecio muito porque detesto. Ou seja, aprecio para stand-up. É mais fácil quando estás mesmo efetivamente chateado com aquilo, falar sobre isso, que é a questão da astrologia,
okay,
e das energias e dessa malta. Só que eu já estou, desde que comecei a fazer stand-up, desde as primeiras vezes que eu escrevi alguma coisa, que eu comecei a querer falar sobre isso. A questão é efetivamente um tema já muito explorado e é um tema no qual acho difícil tu conseguires encontrar ângulos que ainda não foram explorados ou encontrares uma perspectiva diferente para depois fazer um texto de stand-up com isso. Felizmente, acho que há pouco tempo, do ponto de vista da escrita, já encontrei ali alguma coisa, mas só levei ainda uma vez um bocadinho disso para palco, ainda não arrisquei, porque acho que é claramente o beat que me está a demorar mais tempo e que me vai demorar mais tempo para meter cá fora. Por esta questão, porque é um tema muito explorado, é um tema onde já há ângulos muito gastos, a questão, sei lá, é meio como aos vegans, não é? Sim. Tipo, tu falaste de vegans e vegetarianos, é uma coisa que ou encontras um ângulo muito giro, ou então eu já estou meio enfadado quando começas a falar sobre isso, não é?
Exatamente. Por exemplo, a Joana Marques está a falar muito, sobretudo, de pessoas famosas que estão a dar essa guinada para as energias.
Pois, é isso aí. Sim. Eu estou a tentar ir buscar mais, posso até dizer aqui, eu estou a tentar ir buscar perceber o pensamento lógico e racional de quem acredita nessas coisas, que é o que é que eles acham que acontece. Porque eles acreditam, por exemplo, que há uma movimentação dos planetas, não é? Em função, há ali uma movimentação dos planetas que depois têm uma influência direta na vida delas, não é?
Exatamente.
É isso que essas pessoas acreditam. E esse pensamento lógico faz-me depois, obviamente, ir buscar cenários de personificação dos planetas e blá blá blá, para que acho que possa tornar isso muito engraçado, estás a ver? Que é tipo uma espécie de, o que é que está a acontecer? Vocês acham que há uma reunião na casa do Plutão? Agora já nem é que o Plutão já nem sequer é planeta, portanto só deve funcionar para isso. E depois há ali um comitê que se junta.
Sim, isso é...
e eles começam a discutir, ou seja, e depois tentar criar aqui um diálogo. É mais ou menos para aqui que eu estou a ir, mas isto demorou-me algum tempo a eu conseguir, se calhar, encontrar isto, não é? Demora muito tempo, mas depois acontece de um dia para o outro, não é?
Sim.
Um dia que tens o clique de, olha, isso, desenvolver isto tudo.
E por acaso hoje estive a pensar numa coisa, é planetas, mas não é esse ângulo, é um lobisomem num planeta que tenha muitas luas. E de repente olha para o céu, estão 10 luas cheias. Ele assim, mas é que depois deixa de ser especial. Uma coisa é transformar-te com uma lua cheia.
Eu nem sequer tenho voz para isto. Não é? Eu não tenho alcance vocal para isto, pá.
Mas supondo que há uma lua cheia e as outras não são luas cheias. Epá, será que vale a pena me transformar? Será que ele fica tipo um terço de lobisomem?
Quantas luas é que são precisas, não é?
Exatamente, exatamente.
É porque... Podes-me só dizer... Curiosidade, eu não queria terminar sem tu me dizer. Podes-me dizer as perguntas todas, mas quem é que fez o caralho das outras perguntas? Eu quero saber, quando esses gajos estiverem aqui, eu também vou.
Deixa-me ver. Epá, eu acho que só falta uma. Deixa-me ver. Epá, agora estou aqui no telefone, não consigo. Depois posso-te mandar.
Manda-me isso, porque eu quero apanhar esses gajos. eu
acho que.
Aí. Pois enquanto, o Pedro, os dois Pedros são claramente os piores. O Pedro da Silva Almeida e o Pedro Rodas Silva vão ter que saber comigo. Eles, quando vierem aqui, com os dois super tramados, aviso já.
Tramado. Espero que tenhas gostado.
Muito interessante falar sobre vários temas e acho que a conversa é sempre muito produtiva. Puseste-me aqui a pensar sobre coisas que eu se calhar nunca tinha pensado e isso é muito giro, e também falar sobre a comédia e acho que devia haver mais isto, sinceramente. Acho que até mesmo conversas que se calhar fugissem um bocadinho para o lado mais técnico, eu sei que isso depois podia vir a não ser super interessante para a grande parte das pessoas, mas para nós acho que falta um bocado isso. E eu, pelo menos,
sim,
todos os que há, eu papo tudo e sinto sempre que é escasso.
A resposta que surge quando esse tema vem à baila é: epá, isso é demasiado específico, depois as pessoas não gostam. Em parte é isso que vai acontecer na prática, mas, por exemplo, quando vejo um Joe Rogan ou outro gajo qualquer, quando vai lá um comediante e se for preciso estar 4 horas a falar só de comédia, num podcast que é de comédia, onde há dois comediantes a falar e mesmo aí não se consegue falar de comédia, então quando é que se fala?
O que eu acho é que as pessoas têm um bocado aquela cena de há um bocado receio de ir ao técnico da coisa, percebes? A explicar o processo. Há sempre uma ideia de que eu não posso explicar a minha receita, blá blá blá. Acho que há meio... Pode haver um bocado disto. E depois, faz-me confusão as pessoas dizerem que isto não vai ser interessante para ninguém. Ok. E quando é um podcast de dois gajos da autoajuda? Isso também não é interessante para mim. Pois não, mas é interessante para quem gosta de autoajuda. Porque é para essas pessoas que eu estou a fazer o podcast. Eles não vão fazer o podcast para mim.
Não estão para elas?
Os coaches não fazem podcasts para mim. Fazem para eles. Para os outros coaches e para as outras pessoas que tomam banhos de água fria às 5 da manhã. Não estão a fazer para mim.
Sim.
Acho isso estúpido que é. Tu também estás a fazer um podcast, tu não podes querer ter toda a gente, não é?
Eu às vezes vejo coisas sobre as quais não tenho assim um interesse maior, mas se eu percebo...
Há atração pelo abismo, não é?
Sim, mas pode ser uma coisa, sei lá... Um documentário sobre balé. Eu não me interesso sobre balé. Mas se eu percebo que aquele documentário é muito bom e as pessoas que estão naquele documentário estão a falar com paixão, eu vou perceber qualquer coisa sobre aquilo. Apesar do tema... Epá, se calhar um bocado romântico. Se calhar um bocado romântico da minha parte.
Eu acho que há muito uma ideia também no stand-up que é, se as pessoas perceberem o processo, aquilo vai perder magia em palco, blá, blá, blá. Não sei. Eu acho que nós... somos muito, muito ambíguos. Nós, muito... Sim, muito ambíguos.
Sim, sim, então, também somos amigos.
Nós queremos educar as pessoas para stand-up, mas não lhes queremos explicar como é que a magia é feita, porque senão perde a magia. E pá, isto é um paradoxo do caralho, não é?
Ou seja, só queremos educá-las até à quarta classe.
Isso, olha, nós somos os salazaristas do stand-up. Somos os salazaristas da arte. Nós somos a malta que até à quarta classe está bom. E pronto, quanto mais analfabetos, melhor.
Onde é que as pessoas podem seguir? Quase tudo humoristas que eu ouviste, devem-te conhecer todos, mas fica aqui registado.
Sim, mas o Instagram é João40Miguel, se quiserem seguir, eu coloco lá algum conteúdo de comédia e outro conteúdo também que não está relacionado com a comédia. Já lá estou eu a querer abranger toda a gente, não é? De TikTok é igual, João40Miguel. Acho que é isso. Depois é o podcast Humorista. Ah, para quem não viu nenhum, tem ali alguns episódios para ver, acho que pode ser giro. Entretanto, terminará a primeira temporada e em breve sairão coisas quentinhas. Também tenho aí mais um projeto relacionado com coisas para vir para a internet que sairá em breve. Estejam atentos e basicamente é isso.
Mesmo que isto seja desinteressante, como eu vi lá uma parte de um beat, uma interação, que tu gostas de coisas desinteressantes que...
Ah, sim. Tenho essa ocupação mental estranha, não é?
Mais uma vez, obrigado.
Obrigadíssimo, Roberto. Um grande abraço e obrigado pelo convite e espero voltar no futuro.